A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos na Rádio Senado, começando mais uma Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha de Fortaleza, nos ouve em 103,3, você que está em Rio Branco, nos acompanha, você de Rio Branco, na frequência de 100,9, você que está em Teresina, escuta a Rádio Senado em 104,5. Hoje o Escala Brasileira recebe um dos grandes nomes da música brasileira. Músico, contrabaixista, cearense, ele é compositor, ele é produtor. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Escala Brasileira Jorge Helder. Só para você ter uma ideia do quilate desse músico, desse artista, ele já trabalhou com nomes como Sandra de Sá, Emílio Santiago, Marcos Valle, Chico Buarque, Caetano Veloso, a lista é longa, só para citar alguns. Ele também já tem uma carreira solo, de álbum solo, muito prodigiosa. Jorge Helder, seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui na TV Senado, na Rádio Senado. E espero que a nossa conversa seja muito boa.
É, sim, vai ser. Muita conversa boa, música boa. Hoje esse programa promete, tá? Meu querido, você, né, possui seus álbuns gravados, você já trabalha com grandes nomes da música brasileira, tem realmente uma carreira assim, vitoriosa, uma carreira de sucesso. Mas a gente queria saber aqui, Jorge, como foi o início da tua vida profissional? Quando foi que você viveu aquela virada de chave, sabe? Agora não é mais um menino sonhando em ser músico, agora é um músico profissional, vivendo de música num caminho sem volta. Quando foi que deu essa virada de chave na tua vida? Conta pra gente, vai.
Olha, Renato, não foi da noite pro dia, não foi no piscar de olhos que se deu essa virada de chave. Foi todo um período, foi toda uma transição, desde o momento que eu saí de Fortaleza para ir morar em Brasília. Aí começou esse processo, um processo de independência familiar, de tentar viver sobre as próprias pernas, né? Isso você sabe que leva um tempo de adaptação até eu ter confiança mesmo em mim, ter certeza do que eu queria. Isso levou um bom tempo, inclusive quando eu vim morar para o Rio, ainda era tudo muito incerto. Então esse processo, né, assim, levou anos.
Uau! E sobre os seus primeiros trabalhos, assim, que tiveram um alcance nacional, conta pra gente como foi que aconteceu isso, suas primeiras contratações. O que foi mais importante nesse período para você, Jorge?
Bem, é engraçado, essa tua pergunta, ela tá num local muito boa, porque ela dá continuidade ao que eu talvez estivesse falando anteriormente sobre assumir a carreira de música. Então, no momento em que eu decidi que eu iria ser músico mesmo, iria viver de coisa, isso foi uma das coisas mais felizes da minha vida, apesar da incerteza, da insegurança, mas eu vivi em momentos incríveis nessa fase. Assim, tinha uma liberdade interior muito grande, de que eu não estava mais preso a ideais anteriores do que fazer na vida. Eu tinha certeza que eu iria ser músico. Isso foi uma das coisas mais legais que aconteceram comigo aos 20 e poucos anos, 23 anos. E aí, quando vieram os frutos dessa confirmação profissional, e os frutos se deram através de trabalhar com artistas, gravar com artistas que eram meus ídolos, que continuam sendo meus ídolos. E isso foi uma consequência dessa minha decisão de vida, que me dá até hoje muita felicidade, muito prazer. Trabalhar para mim não é trabalhar, eu vou me divertir. Até quando estou em casa estudando, sempre foi assim, eu nunca sofri, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar meu instrumento, tenho que estudar música. Nunca foi um sofrimento, sempre foi de enorme prazer mesmo. Era, nossa, é como uma criança, um, um adolescente e jogar com um videogame, ter aquele momento de lazer. Essa é a minha vida. A minha vida, podemos dizer que é de um certo lazer.
Então, o teu instrumento, além de ser uma ferramenta, também é o teu brinquedinho ali, né?
Brinquedinho de que faz muita arte.
Isso mesmo. Que legal, que legal. A gente queria começar ouvindo, Jorge, um dos primeiros registros no contrabaixo. Pode ser dos teus álbuns, mas pode ser também de algum outro artista, um momento que seja realmente significativo para os nossos ouvintes terem uma ideia da dimensão desse momento que foi, caramba, agora eu como músico profissional, tocando com um grande artista, tendo o meu instrumento sendo registrado numa obra que vai ficar para a eternidade. Que música você escolheria para a gente começar essa nossa conversa?
Olha, eu acho que foi quando eu gravei o primeiro sucesso radiofônico com a Sandra, Sá. Num disco que eu não lembro o nome, mas que a música gravada foi Bye Bye Tristeza. Começou a tocar no rádio e imediatamente eu me associei a uma arrecadadora de direitos conexos e autorais. Aqui no Brasil nós temos o ECAD, né, que recolhe os direitos autorais conexos dos artistas, dos músicos. E o ECAD distribui, essa renda é distribuída para várias outras arrecadadoras, né? Cada uma com essa administração. E eu pertenço a alguma dessas. E quando entrou na minha conta o meu primeiro dinheirinho dessa música, cara, isso eu fui na pizzaria. Vamos na pizzaria, chamei os amigos. Entrou o meu primeiro dinheiro de direitos conexos, que no caso eu não era o autor da música. Eu só gravei a música. Bye bye, tristeza, não precisa voltar. Isso foi em 87. 1987. Começou a tocar muito. Cara, isso foi uma diversão. A gente dava muito valor a isso, mais do que hoje. Mesmo porque os valores mudaram muito. Os valores arrecadados. Né? Hoje é uma dificuldade muito grande que nós vivemos em termos de arrecadação.
É uma discussão que ainda vai longe. Mas vamos tocar então essa com a Sandra Sá, Bye Bye Tristeza. Eu ouvi muito essa música, rapaz. Ela realmente é muito na televisão, no Silvio Santos, né? No programa Silvio Santos, ela cantava muito essa música. Então, realmente é um dos grandes sucessos, como eu falei, está eternizada. E bom saber, né? Que o teu instrumento, o teu contrabaixo faz parte desse momento tão singular na história da Sandra Sá e dessa música também. Podemos tocar essa então?
Pode, claro.
Beleza, vamos lá.
Opa, tá até o Billy Paul, gravei com o Billy Paul.
Uau, Billy Paul.
Tava esse disco. Lincoln Olivetti, produção, acho que tinha Guto Grassanello, tinha Nelsinho, o Nelson Mota, um garoto ali no meio dessa turma, nervoso.
Que legal, que legal. Vamos lá, vamos tocar então.
Ninguém aqui pedir conselhos. Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim sem precisar de espelhos. Não me diga que não, e nem me diga sim. Não me diga que não, e nem me diga sim. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, vai, vai, tristeza.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo o contrabaixista, compositor, esse músico maravilhoso, sensacional, está aqui contando para a gente suas histórias, a gente está conhecendo um pouco mais sobre sua carreira, sua música. Jorge, dos grandes nomes com os quais você já trabalhou, não é pouca gente não, né? Só citar aqui, Dori Caymmi, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, João Donato, Joyce Moreno, Caetano, Chico Gal Costa, é uma lista gigantesca. Se a gente for falar o nome de todo mundo, fica o programa inteiro só falando disso. Queria que você relatasse pra gente, assim, teve algum momento assim que você teve a sensação, me belisca pra ver se eu tô acordado? Teve alguém assim que despertou em você esse tipo de sensação, Jorge?
Olha, tiveram vários artistas que eu trabalhei, que eu fiquei imensamente feliz, inclusive artistas desconhecidos, que a felicidade veio após eu conhecer a obra desse artista. Uau. Tem artistas, eu trabalhei com artistas novos, e que se mostrou para mim um grande compositor, um grande artista. Isso para mim foi de uma felicidade absurda. Mas também tiveram artistas consagrados, que eu gravei, que eu gravar, que foram momentos assim, realmente... para mim importantíssimos assim, de me deixar realmente muito feliz por todo o aspecto profissional e pela vida momentânea que eu tive ali junto a esses artistas, né? Então vou exemplificar para ficar mais simples. Eu gravar, por exemplo, o disco Para Todos do Chico Buarque, era uma satisfação plena, assim, absurdo, um ambiente perfeito. Eu todos sendo muito educados e eu sendo muito bem respeitado ali, porque eu era um garoto, era muito novo. E aí, mas um tratamento muito respeitoso, no sentido de que eu poderia dar uma opinião, se eu quisesse, eu poderia tocar livre, se eu quisesse. Deram outros artistas também, né, dessa mesma grandeza. Foi um momento muito importantes para mim, que me deram muitas alegrias, não só de arrecadação, mas alegrias mesmo, mais pessoal, voltada para mim, né, que me massageou o ego, não inflamado, mas... Porque eu digo não inflamado porque eu sou muito inseguro até hoje. Eu tenho muitas incertezas com tudo.
Vou fazer uma dobradinha aqui agora. Você falou sobre esses artistas. A gente está querendo ouvir mais uma dessas músicas onde você participou de algum desses artistas, famoso ou não. Mas eu queria também tocar no teu álbum, no teu projeto solo, Jorge, né? A gente sabe que você tem uma discografia aí muito linda também. E eu queria que você dissesse para a gente como que é esse contraste, né? Quando você toca para um artista e quando você toca para a tua própria obra pessoal. Como que você diferencia esses dois tipos de trabalho?
Olha, se eu for diferenciar tecnicamente, fazer dois tipos de análise aí. Uma é diferenciar tecnicamente, porque aí é a minha música, né, que eu compus e que eu vou trabalhar a forma de tocar e fazer os arranjos e determinar como é feita a gravação. Então é uma coisa muito que parte muito de mim para a obra, né? Isso em termos técnicos. Bom, agora em termos práticos e profissionais, as diferenças são outras. Assim, as diferenças são de que no caso aí eu vou ter que trabalhar para a obra. Não que nas minhas músicas não tenha que trabalhar para a obra, mas é diferente, porque eu que elaborei a obra, então eu vou trabalhar para essa obra ser muito boa. É o contrário, a outro aspecto, quando eu vou trabalhar para outro artista, a obra é entregue para mim pronta. E eu tenho que deixar essa obra continuar sendo muito, não perder suas características. Ou seja, se ela é uma música muito boa, se ela é uma música que tem as características de ritmada e é alegre, eu tenho que continuar mantendo essas características. Essa é uma diferença. Estou falando de uma forma mais técnica, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Para eu não ficar também glamorizando muito a nossa conversa, né? Tipo, tocar com um determinado artista é um sonho, que não deixa de ser verdade, mas que fica muito subjetivo. Então, por isso que eu estou falando dessa forma mais técnica, para dizer a diferença que você me perguntou. Eu tenho que ser muito competente para interpretar aquela obra como ele pediu. Quando a obra é minha, eu vou apresentar e vou cobrar de todo mundo que a minha obra continue com as mesmas características.
Muito legal. E você falou de uma maneira técnica, mas foi muito didático. Acho que os nossos ouvintes, né? A gente pôde perceber realmente as diferenças que existem nesses dois tipos de projetos. E para fechar então esse bloco, duas músicas, onde a gente pudesse perceber esses dois contrastes. Pode ser primeiro uma música de algum artista onde você colocou o teu instrumento, né, e teve essa preocupação de manter a característica original daquele projeto. E na sequência uma música de um álbum solo seu, onde você teve ali a tua obra sendo conduzida de uma maneira muito pessoal para ficar ali do teu jeito mesmo, não é isso? Então, que duas músicas a gente pode ouvir então agora nessa sequência, Jorge?
Ótimo. Olha, tem uma música do Chico Buarque que eu gosto muito, chamada O Futebol. Mas essa música já foi gravada algumas com outras versões que eu não estou. A versão em que eu estou é num disco chamado Uma Palavra, porque tem gravação com meu querido amigo e mestre, Luizão Maia, que gravou, que o Tuti Timas também gravou, um maravilhoso. Mas a versão que eu gravei é do disco Uma Palavra. Esse disco é de 94. Foi logo após o disco Para Todos.
Sim.
Logo após esse disco Para Todos, nós gravamos esse Uma Palavra.
Uau!
Que inclusive tem solo de todos os músicos, inclusive o meu, né? Que é um solo que eu estudei, que eu fiquei me preparando. Eu ficava estudando enquanto a gente fazia uma turnê do Chico, do Para Todos, e todo dia eu chegava antes, todo dia do espetáculo eu chegava antes no teatro, tipo 2 horas antes, para estudar. E aí, entre os meus estudos, estava preparando o solo.
Vamos ouvir também uma música sua logo depois. Qual seria?
Pode ser do disco Caruá. Pode ser uma música chamada A Margem.
A Margem.
Não, peraí, eu posso estudar? Pode ser a música Caruá, pronto. É um baiãozinho.
Música Caruá?
Caruá.
Ei, então vamos lá.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata, que pintor para emplacar em que pinacoteca nega? Pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca, parafusar algum João na lateral. Não, quando é fatal, para avisar a fim tem fim, quando não é, sim, no contrapé. Para avançar na vaga geometria, o corredor, no corredor, na paralela do impossível, minha nega, no sentimento diagonal do homem gol, rasgando o chão e costurando a linha.
Você está com Escala Brasileira.